Muito bom dia, são 9 horas em Portugal e em Angola, são 7 horas em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Em tempo de notícias, vamos conhecer os temas que marcam a atualidade.
A instabilidade na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, exige união de esforços nacionais e internacionais. A afirmação é de um deputado do Parlamento Europeu esta manhã na RDP África, numa altura em que o governador da província de Sofala acredita que os financiadores da autoproclamada junta militar, dissidente da Renamo e instalada na cidade de Beira, serão neutralizados em breve. Em Angola, o governador da província de Quando-Cubango promete solucionar as dificuldades de alimentação e vestuário que a comunidade Same enfrenta naquela província.
Começa o Jornal das Nove com Germano Campos.
O quadro militar e social em Cabo Delgado exige medidas eficazes e decisivas. O alerta é feito por Carlos Urringo, presidente da Delegação do Parlamento Europeu, à Assembleia Parlamentar dos Países ACP, África, Caraíbas, Pacífico e União Europeia. Em declarações esta manhã à RDP África, o eurodeputado Carlos Urringo aponta prioridades.
Em primeiro lugar, das autoridades locais, o esforço de julgamento, de detecção de quem são os agitadores e de promoção de julgamentos justos, mas ao mesmo tempo também convidar todos os parceiros da comunidade da África Austral a ajudarem a resolver aquela questão, porque pode ser um foco que se pode disseminar um pouco pelo continente e um pouco também por outras regiões do globo.
E Carlos Urringo assegura que a União Europeia quer ajudar.
Já o fizemos, vamos agora de forma mais intensa, mobilizar também os esforços da União Europeia, em particular no Parlamento Europeu, vamos mobilizar a Comissão de Assuntos Externos, a Comissão dos Direitos Humanos, a Comissão de Desenvolvimento e no fundo, também mobilizar esta comunidade de 78 deputados europeus de 27 países e também de 78 representantes dos 78 países da África, Caribe e Pacífico, porque o problema de Moçambique é um problema muito doloroso para os moçambicanos, sobretudo para os moçambicanos de Cabo Delgado, mas é também um sinal de instabilidade que está a passar um pouco pelo mundo e que é preciso todos em conjunto já resolver.
Carlos Urringo, presidente da Delegação do Parlamento Europeu à Assembleia Parlamentar Paritária, África, Caraíbas, Pacífico, União Europeia, ouvido esta manhã pela RDP África sobre a situação e o quadro militar e social em Cabo Delgado. E os financiadores da autoproclamada junta militar residentes na cidade da Beira, em Moçambique, serão neutralizados nos próximos dias. A advertência foi deixada ontem pelo governador da província de Sofala. Orfeu Sol Lisboa, correspondente da RDP África em Moçambique.
O dissidente do principal partido da oposição em Moçambique, sobretudo nas províncias de Manica e Sofala, estão a preocupar as autoridades governamentais, diz o governador de Sofala, Lourenço Buia.
Temos a guerra da junta, a auto-intitulada junta. Temos nossos aqui, nós, que apoiamos a junta. Se calhar alguns estão aqui. Como é que vamos resolver este problema? Nós queremos desenvolver esse país. Como é que vamos desenvolver? Os que apoiam, que estão aqui na beira, serão neutralizados nos próximos dias. Vamos aguardar só.
Também falando na reunião de emergência de saúde pública que teve lugar segunda-feira na cidade da Beira, a Renamo, através do seu quadro sénior Augusto Fortunato, é pela captura e responsabilização do líder da autoproclamada Junta Militar, Mariano Nyong'o.
Estamos contra e estamos a lutar para que este cidadão deixe de fazer essa malandrice. É um indisciplinado, Nyong'o é um malandro, Nyong'o está a receber algumas ordens, conforme como dizia, que alguns daqui apoiam nele, para ele continuar a fazer mais a malandrice dentro desse país.
Durante o fim de semana, um novo ataque contra um autocarro de passageiros registado na província de Sofala, no centro de Moçambique, resultou na morte de um menor de 11 anos.
Financiadores da autoproclamada junta militar, residentes na cidade da Beira, vão ser naturalizados nos próximos dias, garantia deixada ontem pelo governador da província de Sofala. Ainda em Moçambique, as organizações da sociedade civil, representadas pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, revelam receios de que o regresso às aulas presenciais venha a ser feito como anunciado esta semana pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, de forma faseada.
Fundamentalmente ligados a questões de garantia das condições sanitárias a nível das escolas. Temos muitas escolas que não dispõem de água, a maior parte delas tem esta característica, e poderá pôr em causa alguma capacidade de higienização de todas as crianças. Mas também temos um fenómeno novo, que é o uso de máscaras. O uso de máscaras é um fenómeno que nunca esteve dentro do setor da educação, não é? É uma realidade nova. Vamos ter alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, todos eles com máscaras, uma realidade muito nova.
Osman Kolsing, do IMD, Instituto para a Democracia Multipartidária, revela também sérias preocupações com os transportes públicos, que podem ser um foco de transmissão da Covid-19.
Nós sabemos que o setor de transporte já tem as suas fragilidades estruturais aqui em Moçambique, e a abertura do setor de educação, ela vai necessariamente impactar no setor de transporte, na pressão que poderá ser exercida no setor de transporte. Então nós aqui apelamos que se massifique as medidas de monitoria, por forma que esta abertura não seja nociva ao processo de controle da propagação, e que se avalie fase por fase. Se em função da primeira fase foram registados alguns avanços positivos que garantam alguma tranquilidade e segurança para as pessoas, assim poderemos transitar para a segunda fase.
O regresso às aulas presenciais não tem ainda data marcada em Moçambique, podendo ser anunciado em breve pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. A Organização Mundial de Saúde considera, entretanto, acertada a decisão do governo de Maputo em desconfinar algumas medidas, como justamente o retorno às aulas presenciais. Ontem, a OMS afirmou que esta pandemia da Covid-19 está longe do fim e que o surto está a avançar em todo o mundo. Eleutério Gavane, da ONU News em Nova Iorque.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que a pandemia de coronavírus não está sequer perto do fim e que o surto acelera em nível global. A mais recente atualização da agência da ONU notificou mais de 10.021.000 casos confirmados e 499.913 mortes. Pelas estimativas, a OMS considera que cerca de metade dos casos e óbitos de todo o mundo ocorreram nas Américas. O chefe do programa de emergência da OMS, Mike Ryan, diz ter havido um tremendo progresso na busca de uma vacina segura e eficaz para prevenir a infecção, mas ainda não existe garantia de que o esforço seja bem sucedido. Ryan disse que a proporção de casos no Brasil equivale a 26% do total das Américas e a cerca de um quarto de mortes da região. Ele explicou que o país continua com aproximadamente 30 mil casos reportados por dia em nível federal. Mas para a OMS, além desse grande desafio, também é essencial reconhecer situações desafiadoras, como áreas urbanas com alta densidade da população e dificuldades da oferta de serviços a pessoas que vivem em zonas rurais difíceis de alcançar.
E devido à pandemia da Covid-19, a TAP registou prejuízos de quase 400 milhões de euros nos primeiros 3 meses deste ano. O anúncio foi feito pela transportadora aérea portuguesa num comunicado dirigido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Os efeitos da pandemia da Covid-19 são apontados, Arlinda Brandão, como uma das principais razões para os resultados conhecidos esta terça-feira.
395 milhões de euros de prejuízos da TAP só até março, mês em que se começou a notar o impacto da pandemia. Nestas contas não estão ainda os valores que vão de março até este mês de junho, que está agora a terminar, em que os aviões estiveram quase sempre em terra, com a suspensão de voos para a maior parte dos destinos onde opera a transportadora aérea portuguesa. Os valores do segundo semestre estão por conhecer, mas acabam de ser revelados os dos 3 primeiros meses do ano, que apontam para 395 milhões de euros, um agravamento face ao mesmo período do ano passado, em que a TAP apresentou 106 milhões de euros de prejuízos. Foi num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que a transportadora aérea revelou que registou menos 54,7% no número de passageiros transportados em março face ao mês homólogo de 2019. Uma quebra em especial a partir de meados do mês, com as medidas de contenção por causa causa da Covid-19, adotadas pelas autoridades nacionais e internacionais, que se traduziram numa quebra da procura a pique, uma quebra que deixou a perder a boa atuação observada nos primeiros 2 meses do ano, defende a transportadora aérea portuguesa.
Os prejuízos do primeiro trimestre vão ser, aliás, um dos temas da Assembleia Geral da TAP, que está marcada para hoje. Em Angola, o governador da província de Cuando, Cubango, promete solucionar as dificuldades de alimentação e vestuário que a comunidade SAM enfrenta na província, uma comunidade que tem mais de 12 mil membros. Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
Júlio Bessa disse que está em estudo um projeto para reintegrar esta população.
A gente quer ver aqui, é perceber um bocadito com eles, de que formas é que a gente pode sedentarizá-los. Porque se a gente não sedentarizar os coiçãs, não teremos como ajudá-los, né? Porque eles hoje estão num determinado ponto, depois deslocam-se para outra situação e então isso complica muito a atividade governativa. Eles pretendem ter uma área para cultivo, onde implantar as suas aldeias, né? O que para nós favorece. Que nós conseguimos fazer isso, eu creio que todo o apoio que vamos dar vai ser frutífero.
Governador do Cuando, Cubango, Júlio Bessa. E o sociólogo Pedro de Castro Maria disse que a comunidade sã continua a ser excluída por falta de políticas públicas.
Mas o que é que nós levantamos de licenciatura? Levantamos exatamente essa questão da exclusão social da comunidade do sã. Em função, por um lado, do seu modo de vida, do modo de vida nómada a que eles estão voltados, mas por outro lado, por falta de políticas públicas que os pudesse integrar melhor na sociedade angolana.
Palavras do sociólogo Pedro de Castro Maria.
Renato Paiva, atual treinador dos sub-23 do Benfica, deverá dirigir o próximo treino da equipa principal, após o afastamento, a noite passada, de Bruno Lage do cargo de treinador. Os encarnados foram ao Funchal perder por 2-0 frente ao Marítimo e, no final, foi o presidente Luís Filipe Vieira quem deu a cara e assumiu a responsabilidade total pelo atual estado da equipa. Bruno Lage sai do cargo de treinador da equipa principal do Benfica pouco mais de um ano e meio depois de ter assumido esta função. João Gomes Dias.
Estreou-se a 6 de janeiro do ano passado em pleno Estádio da Luz, com uma vitória por 4-2 frente ao Rio Ave. E a partir daí, o Benfica avançou por uma série quase perfeita de resultados. Recuperou 7 pontos de desvantagem para o Porto e conquistou o campeonato. Depois da Liga, veio a Supertaça. E tudo parecia bem. A equipa ganhava e marcava muito. Chegou a ter uma vantagem confortável sobre o Porto, mas tudo se começou a desmoronar. Os recordes positivos deram lugar à pior série de sempre e o título tornou-se uma miragem. Ao todo, Bruno Lage fez 76 jogos à frente do Benfica, ganhou 51, empatou 12 e perdeu 13. Foram 181 os golos marcados e 76 os sofridos em ano e meio que foram do céu ao inferno.
O percurso de Bruno Lage à frente do Benfica durante 18 meses. A crise no Benfica vai ser, de resto, o tema central da Hora dos Ouvintes, aqui na RDP África, para ouvir depois das 10. Vasco Diniz, as inscrições começam dentro de instantes.
É verdade, já não falta muito para Isabel Leonor atender as inscrições. Vamos então olhar para a crise no Benfica, a crise na Luz, que é o resultado de 13 jogos do Benfica sem vencer e de 2 derrotas consecutivas depois do Desaire com Santa Clara. O Benfica voltou a perder com o Marítimo. Claro, o Porto lança-se para o título.
E a contar para a jornada 29, recorde-se, hoje realizam-se mais 3 jogos. Famalicão Portimonense às 17, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal às 19h15 e às 21h30 começa o Rio Ave Sporting de Braga, que tem transmissão aqui na RDP África.